Oi, gente, tudo bem? É sempre muito bom ter a sua companhia. Eu sou Marcelo Torres e está começando agora mais um Giro da Semana, o podcast que aprofunda os temas que você viu no noticiário.
Oi, eu sou Márcia Dantas e agora você vai entender melhor os principais assuntos da semana que mostramos no jornal SBT Brasil. Aqui a análise vai ser um pouco mais profunda, mas eu prometo dar um toque de leveza e alegria nesse bate-papo.
Olá, eu sou Leonardo Cavalcante. Hoje a gente debate aqui três temas: CPI da Covid, Dr. Jairinho, outro episódio envolvendo esse político do Rio de Janeiro. E, por fim, as manifestações pró e contra o governo Bolsonaro.
Bom, o nosso primeiro tema é sobre a CPI da Covid, que já está virando uma novela, né, meninos? Tem gente falando que é entretenimento de primeira, com muita briga acontecendo. E essa semana tivemos o depoimento da médica Nisi Yamaguchi. Vamos ouvir um trecho que foi ao ar no SBT Brasil no dia 1º de junho.
Tem que vacinar todos os brasileiros, doutora Nisi.
Essa
por
é
favor,
a volta que precisa ser feita.
Pelo amor de Deus, doutora Nisi. A senhora me desculpe, mas essa voz... calma, convence as pessoas que estão nos vendo. Então, quem está nos vendo nesse momento, não acreditem nela, tem que vacinar. A vacina salva. Tratamento precoce não salva.
Nisi também foi rebatida por senadores médicos que integram a CPI da pandemia.
Eu sou médico, como ela é médica. Não existe imunidade para um vírus quando você é contaminado por outro vírus.
O senador Otto Alencar fez uma espécie de sabatina médica.
A senhora sabe a que família, a que grupo pertence o Covid-19?
É um coronavírus.
Hein?
Ele é um coronavírus.
Mas a que grupo?
Ele pertence a...
A senhora não sabe, infelizmente. A senhora não sabe nada de infectologia. Nem estudou, doutora. A senhora foi aleatória mesmo, superficial.
Bom, gente, em primeiro lugar, é importante a gente lembrar, né, por quê? Que a doutora Nisi Yamaguchi foi convidada como testemunha para depor na CPI. Ela não foi convocada. Se ela tivesse sido convocada, ela não poderia mentir. Como convidada, ela pode mentir. E muitos senadores acham que ela mentiu, inclusive. Ela foi convidada por quê? Porque tem essa teoria dentro da CPI de que existia um gabinete paralelo de assessoramento do presidente Jair Bolsonaro. Esse gabinete seria formado, por exemplo, pelo empresário Carlos Wizard, pela doutora Nisi Yamaguchi e por outras figuras também que já foram citadas na CPI. E esse comitê paralelo aí de assessoramento, ele teria aconselhado o uso da cloroquina e teria também agido, né, para que a bula da cloroquina constasse lá que ela é um medicamento para fazer o tratamento precoce contra a Covid-19, o que acabou não acontecendo, porque, claro, isso não é atribuição de um presidente da República, nem mesmo de um ministro. Isso daí é uma regulamentação que tem que ser feita pela Anvisa, né? Acabou não indo para frente isso daí. Mas como a doutora Nisi sempre estava ligada nesse tema aí do tratamento com cloroquina e também foi citada nessa história aí de mudar a bula do remédio, ela foi convidada para depor na CPI. E como a gente viu aí, esse depoimento foi um bafafá daqueles, né? Os senadores o tempo todo acusando ela de estar faltando com a verdade, ela sempre muito calma ali, muito firme no que ela defendia, mas também entrou em contradição algumas vezes. O presidente Jair Bolsonaro já reclamou, né? Ele achou que a doutora Nisi não foi tratada com respeito pelos senadores, mas foi realmente assim um depoimento com bastante contradição e com bastante, eu diria até, animosidade entre a depoente e os senadores. Você teve essa mesma impressão, Léo?
Eu acho que sim, né? A impressão que se tem na CPI é que, a gente já falou sobre isso em podcasts passados, há uma guerra de torcida com o despreparo de vários senadores, onde, em determinado momento, quando chega alguém com um pouco mais de certeza ou com um pouco mais de sendo mais enfática nas coisas, mesmo que defendendo coisas absurdas ou situações ou medicamentos ou qualquer situação ali mais esdrúxula do ponto de vista de resultados, acaba que esse confronto com os senadores que não estão de fato preparados para essa CPI, tanto do governo quanto da oposição, acaba gerando essa controvérsia e essa animosidade, como você fala. Nesta quarta-feira, por exemplo, teve a Luana Araújo. A Luana Araújo, também médica, uma pessoa extremamente preparada, foi à CPI da Covid, e vamos dizer assim, a Luana colocou a bola no chão. A Luana foi mais tranquila em relação ao depoimento. Os próprios governistas hoje, em determinado momento, conseguiram deixar que ela falasse. Então, a CPI, dessa forma, ela foi uma CPI que a bola rolou de uma forma mais tranquila. Isso a gente espera que seja, que aconteça nos próximos episódios da CPI. A gente está com um mês de CPI, a gente ainda tem 2 meses de CPI, e precisa, para a população brasileira, para a própria política brasileira, que essa CPI tenha resultados efetivos e não fique nessa guerra de torcidas. De certa forma, é um pouco constrangedor, em determinados momentos, você assistir a CPI da Covid. É uma gritaria entre os senadores, entre os parlamentares. Então, espera-se que a CPI ela venha, ela apresente resultados efetivos, que quem está assistindo a CPI possa tirar conclusões em relação aos próprios questionamentos dos senadores, para que a noção, a política pública do governo federal seja apresentada da melhor forma possível.
Então vamos para o nosso segundo assunto do dia, porque Dr. Jairinho foi indiciado por tortura contra o filho de uma ex-amante. A mãe da criança vai responder também por omissão. Esses casos teriam acontecido em 2016, quando a criança tinha apenas 3 anos. A Polícia Civil agora vai continuar essa investigação. Vamos ouvir um trecho, uma reportagem que foi ao ar no SBT Brasil no dia 1º de junho.
Segundo a Polícia Civil, o menino ficou com boa parte do corpo engessada durante 2 meses, após ser agredido pelo vereador Dr. Jairinho. A foto foi anexada ao inquérito que apurou a denúncia de maus-tratos contra o garoto, que na época tinha 3 anos e hoje tem 8. Ele é filho de Débora Melo Saraiva, ex-namorada de Jairinho. As investigações concluíram que, na agressão ocorrida em 2015, a criança tentou fugir do vereador, mas acabou sendo espancada e teve o fêmur fraturado. Nesse caso, Jairinho vai responder ainda por fraude processual, já que durante o atendimento ao menino no hospital, mentiu ao dizer que a criança tinha sofrido um acidente de carro. A mãe da vítima também foi indiciada pelo mesmo crime. Para a polícia, Débora foi omissa e não protegeu o filho. Por isso, também é suspeita pela prática de tortura imprópria. A mãe do menino disse ser inocente e alegou que era dopada por Jairinho. É a terceira vez que o vereador é indiciado por tortura cometida contra crianças. De acordo com a polícia, Jairinho também torturou a filha de outra ex-namorada. À época, a menina tinha entre 3 e 5 anos. As denúncias vieram à tona depois do assassinato do menino em Riborel no dia 8 de março. O garoto de 4 anos também foi agredido pelo vereador.
Gente, nesse caso, o que mais impressiona a gente é a crueldade, né? O doutor Jairinho, a gente percebe que ele tem um comportamento até sádico, né? Ele tem um comportamento repetitivo, sempre procurava mulheres com filhos pequenos e acabava batendo nessas crianças, praticando violência não só contra as crianças, mas também contra as mulheres. Essa, por exemplo, essa ex-amante falou em depoimento à Polícia Civil que ela era dopada pelo doutor Jairinho, né? O que vocês acham disso? Representa aí uma prova a mais contra ele? Agora os inquéritos estão surgindo, né? Ele foi indiciado mais uma vez, além da morte do menino em Riborel. Vocês acham que com isso, cada vez mais vai fechando o cerco, a polícia vai fechando o cerco contra ele?
Olha, Márcia, eu percebo, né, nesse caso aí, o que a polícia chama de modus operandi. Toda vez que a polícia investiga uma pessoa que comete crimes em série, ela tenta identificar ali um modus operandi, ou seja, um padrão, né, através do qual o criminoso pratica seus crimes. E no caso do vereador Dr. Jairinho, isso me parece uma coisa bem específica, como você disse. Ele sempre procurava mulheres que tinham filhos pequenos, e agora está sendo acusado por várias dessas mulheres de ter praticado tortura contra essas crianças.
Uma mãe, um pai, uma pessoa da família, alguém que convive, ela tem que ter a obrigação, é obrigada a fazer uma denúncia para não ser conivente com esse tipo de situação, para não ser conivente com esse tipo de covardia que pode, e que no caso desse doutor Jairinho, é até uma cinte, é até difícil chamar essa figura por um nome diminutivo, porque esse cidadão, ao que tudo indica as investigações, é um grande monstro. Na verdade, a gente está diante de um grande monstro.
Último tema do dia, protestos pró e contra o governo Bolsonaro. Na semana passada, houve confrontos em diversos estados do Brasil entre apoiadores do governo e a oposição. Inclusive, o presidente chegou a debochar dos manifestantes e justificou a baixa adesão do grupo, que ele apontou ser de esquerda. Vamos ouvir, então, a matéria da jornalista Natália Fruê para o SBT Brasil no dia 31 de maio.
Você sabe por que tem pouca gente nessa manifestação da esquerda agora, no último semana?
Não tá aparecendo.
Porque a PF e a PRF estão prendendo muita maconha pelo Brasil. Faltou erva para o movimento.
Bolsonaro vai participar de um passeio de moto em São Paulo no dia 12 de junho, à semelhança do que aconteceu no Rio no dia 23. E fez questão de afirmar que o ato não é de apoio a ele, mas organizado por igrejas.
Fiquei sabendo pela internet, né, tem vários grupos organizando. Estou sendo convidado para alguns grupos, mas não é organizado para mim, não. É para... Aqui, acelera para Cristo, é isso? Acelera para Cristo, é isso?
A justificativa de que eventos como esse, com a presença do presidente, não tem teor político, é a mesma apresentada pelo ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, ao Exército, no procedimento disciplinar aberto para apurar a participação dele no ato no Rio. Ainda esta semana, Pazuello deve ter audiência com o comandante do Exército. O ex-ministro alega ainda que Bolsonaro, atualmente, não tem filiação partidária.
Agora, gente, um político, seja ele o presidente da República, um senador, ministro, ou qualquer que seja o cargo, ele pode dizer que está participando de manifestações e que isso não tem teor político? Claro que não, né?
Não, é claro que manifestações, elas são democráticas, elas devem e precisam ser feitas, afinal de contas, a gente vive numa democracia, e é a partir de determinados episódios que a gente constrói e vai formando debates e vai trabalhando isso. O que não dá para fazer é, por exemplo, no caso de militares, aí sim, existe uma regra, que é uma regra seguida ao longo do tempo, e que militares da ativa não podem participar de movimentos políticos. É um pouco disso que está em jogo, é um pouco disso que a gente vem percebendo e de que é exatamente isso que está em jogo. Né? Ainda a gente vive ainda na política, neste exato momento da política nacional, ainda a participação do ex-ministro da Saúde, é isso que é nesse debate, em movimentos políticos, no caso naquele comício na semana retrasada, junto com uma manifestação política junto com o presidente Jair Bolsonaro. Né? Esse movimento ele continua, porque o Exército avalia a punição do Pazuello. Outros casos de militares estão vindo à tona. O SBT News, no domingo, mostrou uma reportagem exclusiva de uma participação de um terceiro sargento numa live política do líder do PSL, Major Vitor Hugo, o que mostra claramente que, se o comando do Exército não fizer algo em relação a manifestações políticas de determinados militares, corre-se o risco do comandante do Exército acabar perdendo o controle da tropa. Então, está em jogo é como militares e policiais eles devem se comportar nessas manifestações políticas. A gente está há pouco tempo, a gente está por volta de um ano aí de eleições presidenciais, eleições para governos, e é um tema que a sociedade brasileira tem que se preocupar, porque tudo indica que será uma eleição com muito confronto de ideias, de debates. Espera-se que esse confronto ele fique dentro do debate político, ele não saia às ruas e ele não cause algo que pode, de fato, ser muito ruim para a sociedade brasileira.
Pois é, e essa semana o governador de São Paulo, João Dória, e o presidente Jair Bolsonaro, em momentos distintos, pediram para que essas manifestações pró e contra o governo continuem acontecendo, para que protestos sejam marcados em lugares diferentes, para evitar novos confrontos. Isso faz parte da democracia, como o Léo falou muito bem, mas estamos perto da eleição mesmo, já é ano que vem, e a tendência é que isso piore, né? Que fique cada vez mais difícil aí controlar os ânimos, tanto de manifestantes pró como de manifestantes contra o presidente Jair Bolsonaro. Vocês acham que até a eleição a gente ainda pode ter situações aí bem complicadas de violência?
Pois é, Márcia, o bom senso diz que deve-se fazer tudo para evitar esse tipo de coisa, porque as manifestações, elas de fato são marcadas em lugares diferentes e em dias diferentes. O que pode estar acontecendo aí é a ação de pequenos grupos que podem ir na manifestação alheia para provocar e para causar esse tipo de violência aí, para causar esse tipo de caos. A gente sabe que a Polícia Militar ela tem instrumentos para impedir que esses encontros aconteçam, esses encontros de dois lados opostos da política, que é uma coisa lamentável que a gente está vendo, porque a gente espera sempre que o espaço da política seja um espaço para discutir ideias, um espaço em que você não veja pessoas que têm opinião diferente como inimigos, e sim como, no máximo, adversárias políticas ali. Mas a gente está vendo no Brasil um acirramento desse debate, algo que não é bem-vindo para a sociedade brasileira e para a nossa democracia.
Gente, o papo está ótimo, mas nosso podcast Giro da Semana está acabando por aqui hoje. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada a todo mundo que está ouvindo a gente toda semana. Continue com a gente. Semana que vem tem mais.
É isso, Márcio. O papo estava bom mesmo, mas chegou a hora de dar um tchauzinho para os nossos ouvintes. Aliás, tchau não, né? Até a semana que vem, gente, porque a gente espera todo mundo aqui de novo, hein? Combinado?
Pessoal, muito obrigado pela audiência. A gente se vê, como o Marcelo diz. Marcelo, Márcia, grande abraço para vocês. E peço a você que nos ouve, que siga o SBT News no Instagram. Muito obrigado e até lá.
Esse podcast foi apresentado pelos jornalistas Marcelo Torres, Márcia Dantas e Leonardo Cavalcante. Produzido e roteirizado por Letícia Mota. Editado por Paula Rodrigues e idealizado pelo jornalismo do SBT.